Efésios capítulo 4, versos de 1 a 6, eu quero lhes falar nesta manhã sobre a unidade essencial da igreja, a unidade essencial da igreja baseada neste texto. A palavra do Senhor diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Assentem-se, meus irmãos. Este texto, meus irmãos, ele pertence ao capítulo 4, que compõe a abertura prática do apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios. O que eu quero dizer é que Paulo, ele mantém aqui na carta aos Efésios um princípio que nós vamos encontrar em outras cartas dele. Que princípio é esse? Ele se ocupa primeiro com uma parte bastante doutrinária, onde ele trabalha muitos aspectos doutrinários e práticos, ligados à fé, teses e verdades sobre a doutrina, especificamente. E a segunda parte, ele parte para um elemento mais prático. Então, a primeira parte, doutrina, a segunda parte, prática. Capítulos de 1 a 3, Paulo se ocupa principalmente com a doutrina, e a doutrina mais importante que Paulo aborda aqui na carta aos Efésios é a doutrina da igreja. Esse é o tema central da epístola aos Efésios. O capítulo 4, portanto, é o capítulo que abre a parte prática. Ele vai mostrar como na prática devemos ser igreja, como aqueles irmãos deveriam ser igreja e como nós também devemos ser igreja. Tratar da unidade da fé e tratar da unidade da igreja é um tema extremamente importante, porque é perceptível, meus irmãos, uma fragmentação no contexto da igreja de Jesus. Você olha para o cenário da igreja e o que você percebe é que não há tanta uniformidade quando a gente olha para ela. O que a gente vê é, de fato, um movimento um tanto quanto fragmentado. Isso não é uma coisa nova, nós vamos encontrar isso já há muitos séculos, isso muito presente, envolvendo aí uma fragmentação da igreja. E sempre havendo esforços para tentar reintegrar essa unidade ou criar mecanismos para a recriação dessa unidade. Do lado católico, existe essa tentativa. Por exemplo, em 1964, o Papa Paulo VI, ele escreveu uma bula papal intitulada Unitatis Redintegratio, que significa reintegração da unidade, onde ele estava propondo ali uma unificação da igreja, uma unidade na igreja, uma reintegração, vamos dizer assim, da própria igreja. E nós precisamos admitir que ele foi frustrado. Os católicos se frustraram por não obterem isso. Mas também de um lado mais evangélico, antes até dos católicos, em 1948 foi fundado ali o Conselho Mundial de Igrejas, cujo objetivo era estabelecer uma unidade entre as igrejas. E todas essas tentativas, elas foram frustradas. E não se percebe uma clareza de unidade no que diz respeito à igreja de Jesus Cristo. Precisamos admitir que esse também é um problema que não está restrito a nós. Nós já encontramos isso mesmo no primeiro século, entre os primeiros seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, a carta aos Efésios, ela é uma das quatro cartas que Paulo escreveu ali por volta do ano 60, enquanto ele estava preso por causa de Cristo e por causa do seu evangelho, na chamada masmorra marmetina, que significava um local de reclusão, ruim, perigoso, exposto a muita doença, exposto a muita coisa, a muito sofrimento, e que ficava ao lado do Fórum Romano. Paulo passou algum tempo ali, e apesar de todo o sofrimento, de toda a luta de Paulo, ele está preocupado com a igreja, e ele escreve cartas, muitas das quais estão aqui na escritura canônica que temos, dentre elas a própria carta aos Efésios. A consciência que Paulo tinha é que, mesmo estando preso pelo Estado Romano, pelo Império Romano, ele era livre. Paulo era livre dos poderes do mundo e estava a serviço de Cristo e a serviço da unidade da igreja. Paulo, ele tem essa perspectiva, que é uma perspectiva que deve provocar em nós uma certa alegria e um certo desejo de reproduzi-la na nossa própria experiência. Paulo está preso, a sua condição não é das melhores, ele está exposto a muitos problemas, inclusive doenças, ele está ali abandonado, porque uma masmorra ficava no fundo de um palácio, no fundo de um castelo, mais ao fundo possível, um lugar úmido, exposto a muitos problemas, além, obviamente, de sofrer a questão com a própria fome. Mas Paulo, apesar de tudo isso, ele está desejoso de servir a Deus, porque ele é livre em Cristo e ele também está pronto para servir a igreja. E no capítulo 4 ele se ocupa especificamente com a parte prática da própria igreja, e ele começa com o tema da unidade. E o que Paulo vai ensinar nesta passagem é que a igreja, como família de Deus, fundamentada na verdade, deve exercitar-se nas virtudes cristãs ligadas ao chamado divino. E o modelo que nós temos para seguir é o modelo, vejam vocês, da Trindade. Sim, da Trindade. Paulo vai utilizar a Trindade como ponto para nós entendermos sobre o tema da unidade e sobre como ser igreja. Igreja é, de fato, na linguagem de Paulo, uma família estendida. É a família de Deus, uma família que se fundamenta na verdade e que deve exercitar-se nas virtudes cristãs ligadas ao chamado divino. E a Trindade é o nosso modelo, é o nosso padrão. E há três coisas que eu quero destacar aqui para vocês. A primeira delas está no verso 1. A verdade é o fundamento da unidade da igreja de nosso Senhor. Olha o que Paulo escreve. Verso 1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. A pergunta que nós precisamos fazer é: como é possível viver de uma maneira digna da vocação que receberam, se não há um ponto para o qual sirva de base para vivermos essa vida? O que nós precisamos entender é que Paulo está exigindo da igreja uma vida digna, mas o ponto é: o que ou onde nós encontramos o roteiro da vida digna? Onde nós vamos encontrar o roteiro de uma vida digna do evangelho ou da vocação com que fomos chamados? Obviamente que nas Escrituras, que na própria palavra de Deus. A verdade da palavra de Deus é o fundamento dessa unidade. Paulo está estabelecendo que essa verdade é a verdade que de fato nos une em Cristo Jesus. E observe que Paulo, ele tem um tom altamente pastoral. Paulo está aqui com um tom altamente pastoral. Por quê? Porque, na verdade, ele está preso, sua situação não é das melhores, ele está preocupado com a igreja de Jesus e ele deseja que a igreja preserve nela a unidade da fé, a unidade do evangelho. Paulo, portanto, faz uma súplica pastoral, calorosa, pessoal, urgente, porque de fato essa era a urgência daquela igreja. E observe que Paulo também destaca aqui neste verso que há um elemento ligado aos atos salvíficos de Deus para sermos igreja e fundamentados nessa verdade, porque o texto fala viver de maneira digna da vocação que receberam, um chamado. A ideia da vocação aqui não é uma vocação para o ministério, não é uma vocação para o serviço cristão, embora seja verdade que isso se aplique também como desdobramento. Mas Paulo aqui está falando da salvação. O que Paulo está dizendo é que esta verdade nos chamou. Foi pelo evangelho que nós fomos chamados. Foi pelo evangelho que a igreja de Éfeso foi formada e aqueles irmãos foram chamados. Quer dizer, há uma verdade comum e há um chamamento, que é o que nós entendemos aqui como a obra do Espírito Santo, que opera na nossa mente e no nosso coração quando nós ouvimos o Evangelho. E é isso que nos torna crentes em Cristo. É isso que nos faz servos de Jesus. É isso que nos faz servos de Deus. Ninguém pode ser servo de Deus por voluntariado. Eu não posso dizer assim, a partir de agora eu vou viver como um salvo, porque nós vamos nos frustrar, porque nós não vamos conseguir. Nós só podemos viver como um salvo na medida que o Espírito, pela palavra, nos chama. Ele abre a nossa mente e o nosso coração. Ele nos regenera, nos dá a vida. Ou como o próprio Antigo Testamento diz, ele troca o coração de pedra por um coração de carne. Ele realiza a circuncisão do nosso coração. Ninguém é salvo por voluntariado. Ninguém diz, olha, eu vou começar a praticar aqui algumas coisas para no final obter salvação. Não, não é possível. Nós somos de Cristo. E nós precisamos, como Lázaro, ouvir a sua voz dizendo, Lázaro, vem para fora. Sem esse chamado de Jesus, não há a mínima possibilidade de alguém ser salvo. Se o Espírito, pela palavra, não nos chamar, fulano, vem para fora. Beltrano, vem para fora. Ciclano, vem para fora. Não há esperança. É uma iniciativa divina, é um chamado divino. A vocação que receberam, o chamado que receberam. E é a partir desse chamado que existe a vocação da igreja. Ela tem a palavra e ela tem o chamado. Nós temos a palavra e recebemos o chamado do Senhor para sermos seus filhos, para sermos seus discípulos. Então, é isso que nos habilita a ser igreja. A igreja, portanto, não é algo equivalente a uma ONG. A igreja não é algo, uma instituição meramente humana, conquanto formada por humanos. Ela é uma instituição divina. Ela é uma instituição divina, fundamentada na própria verdade. O segundo ponto que eu quero destacar e quero compartilhar está nos versos 2 e 3. Ouçam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Observe aqui algumas virtudes evangélicas que são os meios utilizados por Deus para preservar a unidade da igreja. Então, se o fundamento da unidade é a verdade, ela é mantida pelas virtudes evangélicas, pelas virtudes cristãs que são comunicadas por Deus a nós. Que virtudes, eu pergunto a vocês, são essas? Paulo destaca aqui: sejam completamente humildes, dóceis, pacientes, suportando uns aos outros. Vamos começar aqui. Sejam completamente humildes. Irmãos, eu já tenho dito aqui, em nossos estudos, ou mesmo em algumas pregações, estudos às quartas e pregações aos domingos, que a virtude da humildade não pode, ouçam isso, não podem ser encontradas em quem não está em Cristo. Humildade não pode ser encontrada em uma pessoa que não está em Cristo. Por quê? Porque a humildade, ela diz respeito muito mais ao coração do que as demonstrações. O que eu quero dizer é o seguinte: a humildade, ela tem desdobramentos práticos. Uma pessoa humilde, ela tem práticas humildes. Mas nem toda prática humilde aos olhos dos homens é fruto de um coração humilde. Você entende o que eu quero dizer? É possível alguém realizar alguma coisa e não estar sendo humilde. É possível alguém agir como humilde, mas não ser humilde. A humildade bíblica, ela é fruto do coração. E não é possível ser humilde sem a clara consciência de quem eu sou e de quem Deus é. O humilde, ele sabe das suas debilidades. O humilde, ele sabe que é pecador. E por isso o humilde não tem mais alto conceito do que convém acerca de si mesmo. Foi o texto que nós lemos ali de Filipenses 2 há instantes. Correto? A pessoa humilde, ela não olha o outro por cima. A pessoa humilde, ela não distrata o outro. A pessoa humilde não faz comentários na cabeça acerca de alguém. A pessoa humilde é alguém que teve o coração mudado. Por isso que o verso 1 é fundamental, quando ele fala da vocação, do chamado à salvação. Humildade é virtude do Evangelho. E é tão claro isso, meus irmãos, que entre os gregos, humildade não era virtude. Humildade era vício, era defeito. Você sabia disso? Entre os gregos, contexto em que Paulo está escrevendo aqui, humildade não era virtude, era vício. Para os gregos, uma pessoa humilde era uma pessoa fraca, indecente, indigna. E aí Paulo, contra tudo e contra todos, vai dizer: sejam humildes, completamente humildes. A humildade, meus irmãos, é ter um claro conceito acerca de si mesmo e um claro conceito acerca de Deus. Não à toa que o Sermão da Montanha, nas suas bem-aventuranças, começa com essa virtude. Bem-aventurados os humildes de espírito. Porque sem a humildade não é possível desenvolver as outras virtudes. A humildade é o ponto de partida. Um crente é uma pessoa humilde. Um crente tem um coração curvado diante de Deus. Um crente se submete a Deus e se submete ao outro. Se submete ao próximo no Evangelho de Jesus Cristo. Mas não apenas a humildade, porque o texto fala completamente humildes e dóceis. A palavra dóceis pode ser também traduzidas aqui como mansidão, ou tendo mansidão. A mansidão aqui como algo ligado à nossa relação com o próximo. E aí veja como é interessante como Paulo constrói. Porque se a humildade é algo interno, ele precisa destacar agora algo externo que comprove essa humildade. Que algo externo é esse? Mansidão ou docilidade. Como é bom conviver com pessoas dóceis, não é verdade? Você já conviveu com pessoas dóceis? Pessoas que são amáveis. Elas são amáveis. No trato. Na palavra. Elas são dóceis. Fruto de um coração humilde. Que bênção quando nós podemos conviver com pessoas dóceis. E que bênção quando nós mesmos podemos ser essas pessoas dóceis. Só que a gente precisa ajustar o conceito de docilidade, porque aqui a palavra também serve para mansidão. Correto? Mansidão. E você deve saber, pelas suas leituras bíblicas, que houve um homem considerado o homem mais manso sobre a terra. Na Bíblia. Deus diz que ele foi o homem mais manso sobre a terra. Sabe quem foi? Moisés. Aí você pensa agora rapidinho na história de Moisés assim: Moisés? O homem mais manso da terra, que quando recebeu as duas tábuas da lei, estava descendo, viu o povo lá em pecado, foi lá e quebrou as duas tábuas da lei. Que deu uma pancada na rocha quando era só para tocar a rocha. Por que isso? Porque a mansidão de Moisés, ela não nega o princípio da verdade. A pessoa mansa, ela, por causa do amor à verdade, vai bater na mesa para poder preservar essa verdade, mas sem destratar o outro. Sem destratar o outro. E entregando a Deus. Ele foi o homem mais manso sobre a terra. Mas na hora que ele teve que bater na mesa para chamar o povo à responsabilidade, ele fez. Porque é a verdade que está em jogo. É a verdade que está em jogo. E com a verdade não se brinca. Mas, meus irmãos, se o campo não é a verdade, não existe muita razão para bater na mesa. Entende? Se não é a verdade que está em jogo, não bata na mesa. Não tente impor a sua maneira de pensar, sobretudo para pessoas adultas. Você tem que fazer isso quando criança. E se você se frustrou porque não conseguiu, não vai ser na adulta. Porque eu costumo brincar e dizer: ó, bambu seco não enverga. Bambu seco quebra. Passou a época. Então, os pais aqui que têm filhos pequenos, essa é a época para envergar. Se você não envergar agora, você não enverga nunca mais. Está aqui um pai por experiência própria. Não enverga. Nunca mais. E aí, se você tentar envergar quando a pessoa já está ali na vida adulta, você vai quebrar o bambu. E o sofrimento vai ser maior do que se tivesse envergado quando criança. Entende o ponto? Mansidão. Docilidade. Docilidade é outra virtude. Mas o texto não para, porque o texto também fala de sejam pacientes. A ideia aqui é serem longânimos. O que é uma pessoa longânima? Simples, pessoa de longo ânimo. O que é uma pessoa paciente? Uma pessoa de longo ânimo, de longa paciência, vamos dizer assim. Pacientes. Sejam pacientes. E é interessante que a palavra aqui, ela traz um sentido que a gente não pode ignorar. E é sempre em relação ao outro. É uma longanimidade até que termine a provocação. Ou seja, é manter a longanimidade enquanto você está sendo provocado. Sabe quando você está sendo provocado? Alguém está te provocando? Você vai mantendo a paciência. Você não bate na mesa. Você não abre a boca. Você não grita. Você silencia. Porque você é humilde e manso. Essa é a ideia de ser paciente aqui. Essa é a ideia de manter a paciência até que termine a provocação. Ou seja, durante a provocação. E aí, gente, contexto de provocação tem muito a dizer a nosso respeito, sobre a maneira como nós reagimos. A maneira como nós reagimos à provocação diz muito a nosso respeito. Diz muito sobre o nível de humildade e o nível de mansidão que existe ou não em nosso coração. Porque a ideia de ter paciência aqui é até que termine a provocação. Até que termine a provocação. Longânimo. Longânimo. E ao mesmo tempo, é uma longanimidade que se empenha em favor da unidade. Porque veja, ele diz, suportando uns aos outros com amor. Suportando uns aos outros com amor. O verbo suportar, na língua portuguesa, ele tem semânticas distintas. Ok? Geralmente, quando nós lemos essa passagem aqui, suportar seria o quê? Ah, aquele irmão ali é enjoado. Olha ele. Mas a Bíblia diz que eu tenho que suportá-lo. Eu vou suportar esse irmão. Ele é chato. Ele é enjoado. Não é? É aquele irmão, sabe? É como se a gente não fosse também assim, né? É porque a gente sempre está julgando o outro. A gente nunca faz auto-juízo. Né? Mas aquele irmão é chato. Ele é enjoado. Ah, não dá, não dá. Tem paciência. Não aguento. Mas a Bíblia diz que eu tenho que suportar, eu vou suportar. Eu não amo, não, mas eu vou suportar. Não é esse o sentido bíblico. Não é. O sentido bíblico de suportar aqui não é esse. Do tipo quando alguém diz, ah, eu não suporto aquela pessoa. Não é isso. O sentido bíblico é suportar no sentido de dar suporte. De ser aquela base sobre a qual o seu irmão poderá se apoiar para caminhar. Esse é o sentido aqui da passagem. Você ser um suporte para essa unidade. A unidade da igreja depende de cada um de nós. E, em certa medida, estamos falando de alguém que é humilde, manso, paciente. E que dá suporte para os demais. E aí, meus irmãos, nós somos convidados a olhar para quem? Quem foi manso e humilde de coração? Jesus. Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso parâmetro. Para ele nós temos que olhar. E o seu modelo nós temos que seguir. E à medida que somos mansos e humildes de coração, temos ali essa docilidade, longanimidade, nós vamos ser o suporte para os nossos irmãos. Nós vamos contribuir para a manutenção, a preservação da unidade da igreja. E é isso que o verso 3 diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. No que depender de nós, nós temos que nos esforçar para manter a paz, para manter a unidade na igreja. Em terceiro lugar, os versos de 4 a 6 nos faz olhar para a Trindade como modelo de unidade para a igreja. Olha o que dizem os versos 4 a 6. E eu quero que você olhe cautelosamente e observe cautelosamente a leitura e as paradas que eu vou fazer. Ele diz assim, olha, há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Então veja, há um só Espírito. Depois ele diz, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E depois ele diz o quê? Há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então observe, verso 4 ele fala do Espírito, verso 5 ele fala do Senhor, que é Jesus, e o verso 6 nos fala de Deus Pai. Então Pai, Filho e Espírito, ou na ordem, Espírito, o Filho e o Pai apresentados aqui. Paulo, o apóstolo, apela para a Trindade. Ele está falando de unidade e agora ele apela para a Trindade. Ele vai na Trindade para buscar aplicabilidades dessa unidade para a igreja. E aí observem, observem alguns pontos aqui. Observe primeiro a operação do Espírito. Olha a operação do Espírito. Um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Então o Espírito está ligado ao corpo, está ligado à esperança. Quem preserva a unidade do corpo? O Espírito. Quem opera no meio da igreja? O Espírito. E ele o faz para que seja alimentada em nosso meio a esperança. Porque Paulo está olhando para a história da formação do povo de Deus e a, vamos dizer assim, a consumação dessa história com a igreja de Jesus. Ele está olhando para esse aspecto. Então ele fala de um só corpo e uma só esperança para a qual fomos chamados. Fomos chamados para uma mesma esperança, que diz respeito à glória eterna, à esperança eterna que a igreja tem e sob a qual a igreja vive. Como é que Deus faz isso? Por meio do Espírito, preservando a unidade do próprio corpo. Porque há um só corpo. Um só corpo. E aí, meus irmãos, o nosso esforço, ele não tem que ser apenas um esforço interno para manter isso no contexto da igreja, mas precisa ser um esforço externo para manter a unidade da igreja também fora das quatro paredes da nossa igreja. Porque nós lidamos com crentes de outros lugares, de outras igrejas, e é importante que o nosso testemunho aflore neles o desejo por uma unidade na igreja de Jesus Cristo. Mas veja o verso 5. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Uma fé e um batismo. O que Paulo está dizendo aqui? A fé é única, porque ela está fundamentada numa mesma verdade, sobre a qual ele falou no verso 1, que é a Escritura. A fé não é uma coisa da minha cabeça e não pode ser uma coisa da sua cabeça. A fé, ela é ensinada claramente nas Escrituras. Nós precisamos aprender sobre essa fé e nós precisamos apreender esta fé e ter esta fé. Não é uma questão de sermos religiosos. Não é uma questão de pertencermos a uma igreja local. Essas coisas são importantes. Elas não são invalidadas por conta de outras. Mas a fé, como dom de Deus, é uma só. A fé que nós temos aqui para a salvação não é diferente da fé que um outro grupo cristão tem para a salvação. Não é cada igreja estabelece a sua fé. Não. Há uma só fé. E o que nós temos que perseguir é esta fé. Nós temos que ir atrás desta fé para verificarmos se nós cremos como convém ser crido, de acordo com o ensino das Escrituras. E há também um só batismo. Há um único batismo. Há um único batismo. E aqui existe um ponto importante no aspecto de que Paulo não está falando do ato de ser imergido nas águas. Paulo não está falando disso. Bom, nós como batistas e seguindo a grande tradição histórica da fé cristã, inclusive com comprovações no primeiro século e também no segundo século, sobretudo no documento ali do Didaquê dos Apóstolos, que é um documento do ano mais ou menos 120, 130 a 150. Está claro que a igreja primitiva batizava por imersão. Isso aí é uma coisa que não dá para negociar. A imersão era um modo bíblico de batismo, ok? No percurso da história, há mudanças, até por conta desse mesmo documento, já que o documento dizia que qualquer pessoa que cresce em Jesus Cristo e confessasse a sua fé, portanto, precisava crer para ser batizado. A fé, ela é anterior ao batismo, é preciso crer e ser batizado. Esse é o ensino, inclusive, de Jesus, todo aquele que crer e for batizado. Então, há uma sequência, primeiro se crê e depois se batiza. Nós seguimos essa linha como batistas. O documento dizia, no caso de alguém crer e ele vai ser batizado, ele tem que ser batizado por imersão em água corrente. Então, era ir para o rio. Na falta de água corrente, batizado por imersão em água parada. Água parada, que aí você fazia ali a piscininha, que muitas igrejas têm o batistério. Se não pudesse ser feito em água fria, porque o local era frio, muito frio, gelado, poderia ser feito em água quente. E na falta d'água, faltando água, se batizaria por aspersão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Mas o pressuposto histórico é a imersão. Então, sendo esse o pressuposto histórico, quando Paulo diz aqui um só batismo, o pressuposto da imersão tem que ser levado em conta. Embora ele não esteja falando do ato de batismo aqui nas águas, mas ele esteja falando no fato de nós termos sido imergidos no Espírito. Paulo vai escrever isso em outro lugar, ok? Em outro lugar, Paulo vai escrever, e eu quero que você veja isso. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. 1 Coríntios 12, 13. Olha o que, que diz aqui. Ele está falando, aliás, vamos começar no 12, de 1 Coríntios. Porque ele vai falar do mesmo contexto que Paulo está falando em Efésios. Ele diz assim, ó, 1 Coríntios 12, 12. Acompanhem aí nas suas Bíblias. Ora, assim como o corpo é uma unidade, então observe, ele está falando do mesmo tema de Efésios, corpo e unidade. Embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, ok? Assim também com respeito a Cristo. Agora veja, pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Observe, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Quando Paulo em Efésios fala de um só batismo, ele não está falando do batismo por imersão nas águas, ele está falando do batismo por imersão no Espírito. Quando fomos salvos, nós fomos imergidos neste corpo que é governado pelo Espírito. É desse batismo que ele está falando. E aí é que vem o ponto. Esse batismo é que efetivamente salva. E não o batismo nas águas. Entende o ponto? Porque se alguém é batizado no Espírito, e aí veja que Paulo não está falando de línguas, Paulo não está falando de profecia, nada disso. Digo isso porque alguns setores da fé cristã ensinam que para você ser batizado no Espírito Santo tem que falar em línguas. Não há nenhum ensino bíblico sobre isso. Nenhum. E considerando que a nossa fé está fundamentada na verdade, que é a palavra de Deus, e a palavra de Deus não ensina em lugar nenhum isso, então nós cremos conforme a palavra. O indivíduo é imergido no Espírito, ele é batizado no Espírito quando ele crê. E isso é suficiente para a sua salvação. Mesmo que ele não seja batizado. Posso provar? Posso. Olha o ladrão da cruz. Ele creu. E usando a linguagem para Abraão, isso lhe foi imputado como justiça. Por isso Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Ele não desceu da cruz, ele não desceu para ser batizado por imersão, ou mesmo por aspersão. O batismo não salva, o batismo nas águas não salva. Mas esse batismo aqui salva. Porque ele é a prova de que alguém creu e foi imergido no corpo. Ele foi imergido no corpo de Cristo. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Agora, o batismo nas águas é a expressão da nossa fé. Qual é o batismo que tem a validade? O batismo da compreensão da fé, da compreensão do Evangelho e de quem Cristo é. Quem Cristo é? Eu lembro-me, era adolescente na igreja em que cresci, e havia uma moça, acho que já até contei isso para vocês aqui, havia uma moça que cresceu conosco na igreja. Ela era uma pessoa razoavelmente ativa na igreja, trabalhava, em certa medida, na igreja. E eu me lembro perfeitamente, num domingo à noite, que o nosso pastor, ele tinha o hábito, né, e tem o hábito de fazer aqueles apelos convidativos ao final do sermão, convidando as pessoas a irem à frente como uma demonstração da sua fé em Cristo. E eu me lembro que essa moça, já membro da igreja, foi à frente. Ela foi à frente. E aí foi um choque, você imagina, né? Você cresce com a pessoa está ali, é um jovem como você, e aí a pessoa vai à frente, aí você pensa assim, acho que ela não entendeu bem. Alguma coisa aconteceu, porque acho que ela não entendeu bem para ir à frente. Ela devia estar pensando que o pastor está chamando para orar por problemas na vida, alguma coisa assim. Mas não, ela foi à frente realmente porque ela estava naquela noite crendo em Cristo. Ela era membro da igreja, trabalhava na igreja, mas não era crente. Ela não era crente. E aí ela vai à frente como um testemunho da sua fé. E sabe o que é mais interessante? Como ela já tinha sido batizada, mas ela foi batizada enquanto ela ainda não havia crido. Correto? Porque ela creu agora, ela foi batizada então. Depois. Porque ela creu. Batismo segue a fé e não o contrário. O batismo é sinal da fé e não da fé dos pais. Porque ninguém pode crer por ninguém. Eu creio por mim. Os meus filhos creem por eles. Ok? A fé de um pai e de uma mãe não salva o filho. Não salva. A fé é pessoal. E ela foi batizada. Então, o que eu quero mostrar é que o batismo no Espírito é o elemento fundamental da redenção. Mas o batismo nas águas, por imersão, é o sinal visível de que houve essa fé em Jesus Cristo. Essa fé no Senhor Jesus. Uma só fé, um só batismo. E depois ele termina dizendo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então observe agora a função do Pai, né? Ele é sobre todos, por meio de todos e em todos. Deus como soberano sobre a igreja e sobre a unidade da igreja. Deus trabalhando para manter a igreja em unidade. Deus está operando. E a Trindade sendo o grande modelo para onde devemos olhar como exemplo de unidade. Não é? Exemplo de unidade. O Pai, o Filho e o Espírito nessa relação de unidade incomparável, inigualável, perfeita, que ocorre entre eles. Então, a Trindade é um modelo dessa unidade para onde nós precisamos olhar como igreja. E aí eu termino fazendo três rápidas aplicações. Primeiro, precisamos entender que a unidade da igreja é uma obra celestial inviolável. A unidade da igreja é uma obra celestial inviolável. Você já deve ter sido convidado para participar de um evento para aumentar a comunhão da igreja. Já participou? Vamos fazer um jantar para aumentar a comunhão da igreja. Gente, jantar não aumenta a comunhão da igreja. Ou você está em comunhão, ou você não está. Você não elabora a comunhão por programas humanos. Você tem comunhão por causa do batismo no Espírito, e não porque você marcou um jantar. O jantar, ele pode ajudar no estreitamento das relações com pessoas que você não convive tanto de perto. Mas unidade e comunhão, você não aumenta e nem diminui. A unidade é algo inviolável, é obra do Espírito. Por exemplo, existem irmãos que estão lá do outro lado do mundo neste momento. Do lado do outro lado do mundo. Já terminou o domingo para eles. Ou está terminando o domingo para eles, né? Já cultuaram. Certamente nessa vida eu nunca vou encontrar a grande maioria deles. Eu não vou conhecê-los. Mas eles são irmãos em Cristo. E o que a Bíblia garante é que eu tenho comunhão com eles, apesar de não conhecê-los. E você tem comunhão com eles, apesar de não conhecê-los. Porque a comunhão e a unidade é um estado ao qual o Espírito nos traz. Mesmo se nós não nos encontrarmos em qualquer momento da vida. Mesmo se nunca eu puder apertar a mão de um irmão que está lá do outro lado do mundo, e ele partir e eu partir dessa vida também, Isso não significa que nós não temos comunhão. A unidade é inviolável. Ela não é feita com jantares. Ela não é feita com comida. Comida é uma bênção no reino. Mas isso é uma bênção não para aumentar ou diminuir a comunhão. Você não aumenta e não diminui comunhão. E eu vou lhe dizer, você vai precisar fazer muitos jantares. Porque de vez em quando essa igreja vai ter que fazer jantar para aumentar a comunhão, porque ela vai se frustrar em perceber que nada mudou. Não é comida, não é festa que aumenta a comunhão. Comunhão, unidade, é algo inviolável. Ou você está em comunhão, ou você não está. Ou você pertence à unidade, ou você não pertence. Mas o que te faz pertencer a essa unidade? Cristo. E ter sido imergido nesse corpo pelo Espírito, no Espírito Santo. Então você tem comunhão, ou você não tem. Mas aumentar e diminuir comunhão? Não, você não aumenta nem diminui. Não é possível. Não é possível, porque essa é uma obra da graça de Deus. Agora, cada membro do corpo de Cristo deve se esforçar para o bem comum. Cada um aqui tem a responsabilidade para se esforçar pelo bem comum da igreja. Sempre pensando no outro. Sempre olhando o bem do outro. Aliás, foi proposital a leitura de Filipenses 2. Se você fizer a leitura de Filipenses 2 de novo, antes, né, que nós fizemos antes do texto da pregação, você vai ver que tem muito a ver com o que nós estamos considerando aqui. Sendo Jesus o modelo. Não ter uma consideração elevada acerca de si mesmo, olhar para o outro com um respeito maior. E nós temos que nos empenhar para essa unidade, para essa comunhão ser preservada na paz, no vínculo da paz. Esse é o ponto. É possível viver a comunhão sem o vínculo da paz e é possível viver a comunhão no vínculo da paz. Há muitas igrejas que vocês têm ali, crentes em Cristo, que amam ao Senhor, mas não se entendem. Não se entendem. Você conhece situações assim? Não se entendem. Nós não precisamos nem entrar no mérito se são crentes ou não. O que nós podemos utilizar é que talvez ali esteja faltando o vínculo da paz. Então o nosso esforço não tem que ser para aumentar e diminuir a comunhão, mas para aumentar o vínculo da paz. E o vínculo da paz é a preservação da paz no contexto da igreja. Tem que ser o nosso esforço, tem que ser o meu esforço, mas tem que ser o seu esforço também no contexto da igreja. E por fim, para encerrar, nenhum membro do corpo, nenhum é mais importante que o corpo em si. Ninguém é mais importante do que o corpo. Nenhuma parte do corpo é mais importante do que o corpo. Ok? Ninguém. Nem o pastor, nem os diáconos, nem os professores de escola dominical, nem os membros da igreja. Ninguém é mais importante que o corpo. Isso significa dizer que na área da disciplina, se o corpo, se a saúde do corpo estiver em jogo, e o membro é o causador de uma doença mortal para o corpo, o que é que os médicos fazem? O que é que um médico faz com um pé gangrenado? O que é que ele faz? Ele corta. Para salvar o corpo. Ninguém é mais importante que o corpo, meus irmãos. Ninguém. Nós temos que trabalhar para manter o corpo. Não queremos, obviamente, que ninguém se gangrene. Não queremos. Ah, não queremos, não queremos. Não mesmo. Mas se for o caso, infelizmente, não há o que fazer. Então, que nós nos esforcemos para manter essa unidade, a unidade do corpo, para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus preserve a nossa unidade no vínculo da paz, a nossa comunhão no vínculo da paz, para a glória de Cristo Jesus. Vamos orar? Ó Deus, obrigado pela Tua palavra e pelas advertências que encontramos nela. Pedimos que o Senhor nos dê a sabedoria e também o discernimento que tanto necessitamos para compreender a Tua Palavra e obedecermos a Tua Palavra. Pedimos que a Tua Palavra seja aplicada aos nossos corações, que sejamos fortalecidos na fé, que sejamos um corpo sólido, firme, guiado pelo Espírito Santo, um corpo abençoado e que promove também bênçãos nas vidas dos nossos irmãos. Sejamos um corpo produtivo, missionário, para a glória de Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor mantenha entre nós o vínculo da paz. Que teu nome seja honrado aqui na Redentor. E também neste momento pedimos a tua bênção para a sequência da viagem dos nossos irmãos que estão se deslocando para cá. Ó Deus, que o Senhor os preserve, nos faça chegar aqui sob a tua paz. Em nome de Jesus. Amém.